Olá, estamos de volta com o Sábado CBN e agora vamos conversar com o ex-prefeito de Ponta Grossa, ex-deputado estadual Joselito Canto, sobre política em Ponta Grossa. Joselito Canto, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os amigos da CBN.
Joselito, você é uma das principais lideranças políticas não só de Ponta Grossa, mas do Paraná.
Né?
E, diga-se de passagem, teve uma votação fabulosa na última eleição. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. E a gente já tratou disso aqui na Rádio CBN.
Sim.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente com os seus eleitores, que é um número grande, diga-se de passagem, aqui em Ponta Grossa.
Faz tempo, né?
Exato, faz tempo, faz tempo. Como que está a tua situação agora do ponto de vista jurídico?
Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN, o Roberto que está aqui, o Marquinho e tudo. Bom, a minha situação é Brasília agora, né? Nós estamos na etapa final, é o último recurso que vai ser apreciado agora, está nas mãos do ministro Fux, né? O Ministério Público já deu parecer. Evidente que o Ministério Público sempre é contrário, né? E está agora nas mãos do ministro Fux para ele decidir se manda para a turma ou não manda para a turma, né? Se ele encerrar, ele já deu um parecer anterior monocrático, dizendo que não recebia o meu recurso. Se ele receber agora, vai para a turma e a turma vota. E aí eu posso recuperar a minha inelegibilidade, né? Tem muita gente trabalhando contra, né? Tem muita gente que tem interesse não trabalhando, mas também tem aquele negócio de ficar zicando, né? Não vai dar certo, o único jeito de ganhar do Joselito é fora da urna, porque na urna eles não conseguem ganhar de mim, né? Então tem muitos trabalhos sendo feitos no sentido de aproveitar esse momento para me tirar do cenário, porque se for para as urnas eles não ganham de mim, né? Então é um trabalho gigante e eu sou pequeno lá em Brasília, né? Eu não tem nenhum padrinho em Brasília. Eu conversei com alguns deputados, conversei com alguns amigos, pedi ajuda a quem eu conhecia, no sentido de o Supremo é a reta final do judiciário. E o Supremo tem mudado muitas decisões, inclusive decisões que ele já tomou lá atrás contrária. Ele mudou, está mudando. E o meu caso é tão simples, né? O meu caso é um policial à disposição. Não tem roubo, não tem desvio, não é crime, não é criminal o processo. É um processo civil. Então, é um absurdo total. Então, eu tenho fé que o ministro Fux possa reverter e me permitir ser candidato. É o mínimo que seria, nesse momento, salutar para a cidade, me colocando em condições de disputar a eleição. Eu estou muito preparado, pronto para fazer uma campanha bonita, não estou preocupado com o número de partidos. Tendo um partido somente está bom, né? Cara, você precisa de 200 partidos, televisão, fundo eleitoral, não estou preocupado com nada disso. Eu só quero a oportunidade de ser candidato por apenas um partido e que eu possa andar, caminhar, conversar. Mas a minha primeira guerra agora é lutar contra esse momento que eu estou vivendo, né? Que é derrubar essa decisão lá em Brasília. E que, lamentavelmente, foi feita por adversário que sabia que ia perder a eleição para mim.
Para quem não sabe, então, há muito tempo, Joselito se tornou deputado estadual, fez amizade com diversos deputados, entre eles o mais influente do estado do Paraná. Acho que na história do Paraná não teve ninguém tão influente, que era Aníbal Cury.
Sim, né? Vivia a era Aníbal.
Então, e era uma pessoa extremamente respeitada no estado do Paraná, convenhamos. Né?
Verdade.
Podemos dizer isso, né? Acho que um dos mais respeitados do estado do Paraná.
Até hoje, um dos mais importantes da história, né?
Então, é importante deixar isso registrado. E quando o Joselito vence a eleição para prefeito, isso em 1996, o deputado Aníbal Cury indica um policial militar para segurança.
Ele tinha medo que eu era muito popular, eu andava muito, ele ficava preocupado de fazer mal comigo. Daí ele colocou o policial Tadeu, que foi escolhido aqui, para ficar acompanhando o Joselito, né? Mas eu nunca usei segurança, até hoje não uso, né? É um absurdo, Ney. Né? Quando a gente vê esse caso, assim, eu custo acreditar que eu perdi o mandato de deputado. Não perdi porque ainda tem esse recurso que vai julgar, né? Mas voltar o mandato é muito difícil. Mas recuperar a inelegibilidade, eu acho um absurdo. E espero que o Supremo corrija isso. Se não corrigir, daí também, daí perdeu a graça, né? Daí não tem mais o que fazer, né? E tem muita gente torcendo por mim. Você falou bem, tem muita gente torcendo por mim. A população inteira quer, onde eu vou, é um manifesto total de apoio para que eu possa voltar. É um momento bom de voltar à prefeitura, é um momento que está terminando o ciclo de um grupo político, está acabando, né? Está assim, em fase final. Eu acho que é hora de recuperar aquele... é hora de mudança, né? Então, assim, eu estou torcendo que dê certo. É uma missão difícil, porque também tem os contrários, a gente tem muito interesse. E por trás do interesse tem muito poder. E eu sou pequenininho, perto dos grandes que tem lá, né? Tem gente fazendo acordo já, dizendo que eu estou fora do jogo. Não tem problema, eu nunca vou estar fora do jogo, independente do que ocorra comigo, né? Então, eu só lamento que eu vejo às vezes... Porque eu vejo tudo, né? Com 59 anos, fui prefeito, a minha vida toda caminhando com o povo, eu tenho muita experiência. Eu percebo as movimentações, eu consigo conversar com você e muitas vezes que só está meio psicólogo, consigo entender o que a sua cabeça está pensando. A vida me ensinou isso e a pessoa conversando comigo, às vezes eu me faço de trouxa, mas eu sei o que o cara quer e onde a pessoa quer chegar. E às vezes eu lamento porque, infelizmente, tem pessoas que não têm boa índole. Isso é ruim para a cidade. E esse fato é um crime cometido não contra mim, contra a cidade. Eu não tenho, na história de Ponta Grossa, nunca vi, ninguém me mostrou, nenhum momento político, que um deputado adversário propõe uma impugnação contra um adversário seu. Eu nunca vi isso na história recente de Ponta Grossa. E que provocou tudo isso, porque se não provoca a impugnação, não tinha nada. Eu ia embora, não tinha julgamento no TRE, porque a justiça foi provocada por um assunto que não havia nem impugnação do próprio MP. O MP não fez impugnação, já estava acabando o prazo. Daí, quando faltava ali 20 minutos, o cidadão chega lá, o Sandro Alex faz aquele negócio, protocola uma impugnação e chega nisso que está. Hoje estamos lá em Brasília. Dói no coração, você vê lá, quando abre os autos, autor Sandro Alex Cruz de Oliveira. E eu, Joselito Canto, sobrevivendo para manter os direitos políticos de um policial que estava à disposição. Hoje eu vejo, a prefeita usa aí a Guarda Municipal, corretamente ajudando ela. O governador, prefeitos têm policial à disposição. O irmão do Sandro, Marcelo, utiliza o Ricardo da prefeitura, que está cedido para o Estado, está cedido para ser segurança e motorista do Marcelo, que eu não vejo nada de errado. Mas aí o Sandro entendeu que era errado eu ter o policial, porque eu fui condenado aqui no tribunal numa ação horrível, mal feita, né? A sentença horrível. Em primeira instância, eu ganhei aqui em Ponta Grossa. Eu perdi no TJ, né? Então, desanima às vezes, mas eu não posso desanimar. É o que minha mãe sempre dizia. Nós construímos os campinhos de futebol para jogar bola. E o campinho, o terreno não era nosso, era os piá do bairro lá no Rio Grande do Sul. E a gente botava aquelas travezinhas de eucalipto lá, né? Fazia as goleirinhas para nós jogar. E os caras iam lá e derrubavam para nós não irmos lá. Aí eu chegava triste em casa, chorando, e a mãe dizia, mas por que está chorando? Eu dizia, mas os caras derrubaram nosso campinho, mãe. Derrubaram os campinhos. Vai lá e constrói de novo. Vocês não estão fazendo nada errado. Então, assim, tem muita gente torcendo contra, não a mim, contra a Ponta Grossa. Estão fazendo mal para a Ponta Grossa. Olha quantos recursos nós já perdemos que podiam estar em Ponta Grossa hoje, se não tivesse essa organização que fizeram contra mim. Não contra mim, contra o povo de Ponta Grossa. Porque o mais difícil eu fiz, Ney. Eu fui deputado, eu fui eleito sob júdice. Nunca havia concorrido sob júdice, é muito difícil, com todas as rádios batendo em mim. A Rádio Mundial todo dia batia lá, o mundo dizia que eu não podia, meu voto não ia valer. A MZ fazia isso, a Rádio Plauto fazia isso, todo mundo batia em mim. E eu não tinha rádio, eu estava sozinho, mas enfrentei. E mesmo assim fui o mais votado em Ponta Grossa. Então eu lamento que esse meio político exista, essas pessoas que perseguem, não o Joselito, mas perseguem a cidade. E a cidade paga por isso.
Joselito, digamos, eu espero que dê certo, mas digamos que não dê certo, você vai ficar inelegível por quanto tempo?
Se isso acontecer, eu tenho que cumprir mais 8 anos.
8 anos?
É, daí a partir do ano passado, né? Que eu tinha que pagar uma multa e E eu não consegui pagar essa multa, que era uma multa muito cara na época. Era o salário do policial pedia para devolver 2 anos e uma multa. Era muito dinheiro. Daí, ano passado, por ocasião da eleição, nós fizemos várias consultas jurídicas para ver se não tinha problema. E o doutor Guilherme, que foi o advogado consultado, que é um bambambam da questão aí eleitoral, nos disse que não teria problema nenhum. Aí a Mabel fez um empréstimo para pagar a multa, que a multa diminuiu. A multa diminuiu depois das mudanças da lei e a gente conseguiu pagar. E aí fomos para a campanha. Então, a discussão está em torno dessa multa, porque eu já paguei os 8 anos, eu paguei a multa no passado, né? E, quer dizer, não tem nada mais para pagar, está tudo pago. Só que eles estão com a tese de que só vale contar os 8 anos a partir do momento que pagou toda a pena, que é também a multa, que é um absurdo. A última eleição que eu participei foi em 2010, né? A última que terminou foi 2010. Quer dizer, vai deixar um cara 13, 15 anos inelegível por não poder pagar uma multa, né? E há sim também pessoas que dizem que a multa já estaria prescrita. É uma discussão muito ampla, né? Mas enfim, é 8 anos. Se eu perder lá em Brasília, tem que ficar mais 8 anos. Daí fica difícil para mim, já estou com 59, vou para 60. Apesar que estão voltando a lei agora lá em Brasília, a Câmara já votou e o Senado vai votar. Essa lei aprovada, eu estou fora daí. Eu tenho o direito a voltar a ser político nas próximas eleições estaduais. Daí, né? Aprovando no Senado, do mesmo jeito que foi aprovado agora na Câmara, se o Senado aprovar agora, para essas eleições não vale, mas para as próximas valem. Uhum. Daí eu posso ser candidato nas próximas eleições. Daí cai tudo isso. Você vê que absurdo, hein, Ney?
É complicado. Mas você, não sei se foi uma questão genética ou então talento, viram o pai fazendo política durante tanto tempo, né? Mas tanto a Jôsse quanto a Mabel se transformaram em excelentes herdeiras políticas, né? A Jôsse é uma excelente vereadora e a Mabel é uma excelente deputada.
Estão indo bem.
E tudo bem, digamos então que você não seja o candidato, uma delas seria?
Então, Mabel pensa muito. Na eleição passada, nós não éramos candidato a prefeito. O candidato era o Márcio, a Jôsse era vice para começar a carreira. E acabou não dando certo, e a Mabel foi meio assim que, para salvar o grupo, ela foi candidata, né? A tendência é que o Aliel seria o candidato, mas o Aliel, naquela época, também não queria ser candidato. E aí acabou incentivado, o próprio Aliel incentivou a Mabel a ser candidata, e a Mabel foi candidata. Fomos bem, quase ganhamos as eleições, contra tudo que aconteceu aí, a gente já sabe, a máquina, tudo. Fomos muito bem, Mabel fez uma bela campanha. E agora, passado todo esse tempo, se você abrir as pesquisas aí, a Mabel é líder das pesquisas hoje. Todas as pesquisas, ela está em primeiro lugar. Mas a Mabel sofreu muito naquela campanha de ter que abandonar o mandato para ser candidata, então hoje ela reflete muito sobre isso. Ela não disse que não, mas ela tem uma tendência muito forte nesse momento, 90%, de não ser candidata. Por quê? Ela está tão bem na Assembleia, líder da bancada das mulheres, está sendo uma representante lá que tem muito respeito, sabe? Eu chego lá sem orgulho de ver o respeito que ela atingiu nesse mandato passado e mais esse. Então ela pensa muito em deixar de ser deputada, perder-se uma cadeira para ser candidata a prefeita. Então ela torce muito que eu consiga recuperar meus direitos políticos para que ela possa ficar lá. Mas se houver assim, a gente está vendo muita articulação, muito banditismo, muito mau caráter, caratismo de algumas pessoas trabalhando, se houver uma necessidade assim lá para, se houver a conclamação da população, como acontece nas pesquisas, quem sabe ela possa rever isso. Mas eu acredito que ela prefira ficar na Assembleia. E a Jôsse Canto, candidata a vereadora, não decidiu se vai à reeleição ainda. Pode também ser candidata a prefeito, por que não? É uma batalhadora, é mais jovem ainda. Eu fui prefeito com 31 anos. E a Jôsse tem um DNA muito bom também. É lutadora, trabalhadora. Então, pode ser candidata também. Nós ficamos no PSDB, né? Assumimos, resolvemos ficar no PSDB. Eu, porque não terminou o recurso. Né? E a Mabel, porque entendeu que a troca, fomos convidados para ir para outros partidos, a Mabel foi convidada até pelo Ricardo Barros para ir para o PP, mas entendeu, Mabel, que ela tem que cumprir um mandato no PSDB. Ela foi eleita pelo PSDB. Então, a Mabel tem algumas coisas para... Eu já tinha ido, fosse eu. Mas ela tem algumas... A linha dela é um pouco diferente da minha. E ela tem que ficar no PSDB, mesmo com todos os problemas que aconteceu. Então a gente fica com o PSDB pronto para a eleição. E não precisa, Ney, 200 partidos para ganhar uma eleição. Não precisa. Tem que combinar só com o povo. Essa ganância de querer ter um monte de partido na mão e tudo na mão, eu penso que tem outros interesses por trás. E eu acho que é aquela história... Eu já ganhei uma eleição sozinho. Lá atrás, em 96, eu ganhei sozinho. Ganhei dos poderosos. Por que não de novo, né? Então, eu acho que eu estou muito tranquilo. Não estou preocupado com questão partidária. Se tiver que ser candidato, sou. Se perder lá no Supremo, levanto a cabeça e vou seguir em frente. Não vou desanimar. Às vezes eu quero desanimar, mas não posso desanimar, porque quem é o cara que sobreviveu na vida política de Ponta Grossa até hoje, dos políticos mais antigos, é só eu. Para olhar para o lado aí, o mais antigo sou eu que sobrevivi, ainda elegi Mabel e Jôsi, estamos aí lutando, somos da oposição, nós fizemos a oposição, atual governo, entendeu? Então eu vejo que a gente tem que continuar o trabalho, não pode parar.
A sua sensibilidade política nunca foi contestada nem pelos adversários. Como que você vê o cenário hoje, por exemplo? Provavelmente a candidata do grupo atual, que comanda a prefeitura, deve ser a própria Elizabeth Schmidt. Né?
Natural existe... isso, né? Natural.
Não existe nenhum indicativo de substituição por Marcelo Rangel ou Sandro Alex. Uhum. Né? Então a candidata seria Elizabeth Schmidt. O Márcio Paulick disse que não quer ser candidato.
Uhum.
Né? Ele perdeu duas eleições, ele não quer mais ser candidato. Isso foi o que ele disse, pelo menos.
Certo.
Né? Mas também é uma liderança política importante, apesar de estar um pouco afastado, é uma liderança política importante. E daí
o Aliel.
Outros, o Aliel, pois é, o Aliel também é um nome político, uma liderança política importante, né, que tem que ser respeitada. Aí nós temos o PT, ele sofreu uma redução drástica de eleitores em Ponta Grossa, mas ainda tem o seu valor político.
Tem seus seguidores.
Né? E que, diga-se passagem, com bons políticos, tal, políticos que têm uma trajetória, né? Como o Péricles, por exemplo. Né? Que cenário que você vê em termos de competição política para essa eleição desse ano?
Ah, eu vejo o seguinte, eu vejo grupos se organizando. Nós temos nosso grupo que teremos um candidato. O Aliel tem dito que é candidato. Apesar que eu vi ele em Brasília muito bem, né? Tá muito ativo lá... Tá bem. É um cara que anda bem em Brasília. O grupo da prefeita é natural a candidatura, não há o que fazer, ela tem direito de ser candidata. E eu vi aí que houve um racha entre o grupo da prefeita com o grupo do Sandro e do Marcelo, coisa que já é natural na vida deles, né? Mas acho que tudo se junta na última hora, né? O governador chama aí, ó, vamos se unir, senão vamos perder. Então eu vejo um cenário... oposição contra a situação. Nós não podemos fazer o erro da vez passada, em que alguns que são da oposição queriam fazer o debate direita e esquerda. Não é esse o debate. O debate é de quem está no poder contra a oposição, quem está contra quem está no poder, que vê a cidade de um outro jeito. Então, eu acho que se puder unir todo mundo é bom, né? Tiver um nome forte é bom. Se eu ganho lá em Brasília, vamos imaginar que eu consiga reaver meus direitos políticos, eu vou colocar meu nome à disposição. E eu vejo assim o povo por onde eu ando querendo a minha candidatura. Aí vai ter que somar com os outros grupos para ver se tem interesse de somar com a gente e unir para ganhar a eleição. E penso que se você unir bem, trabalhar bem, é um momento de mudança. São três mandatos desse grupo que está aí. São três mandatos, a cidade está cansada. O povo está cansado desse modo que eles tocam a cidade. Tudo terceirizado, a saúde em segundo plano, maquiagem. Veja a nível de Estado, o que a cidade recebeu do Estado do Paraná. Quais foram as obras importantes hoje em Ponta Grossa do Estado do Paraná? Não vejo muita coisa. Ah, então, eu vejo, né, assim que está propício para a mudança, para a oposição ganhar as eleições.
Eu preciso também fazer uma referência ao Plauto, né? O Plauto Miró Guimarães, que também é uma liderança importante.
O Plauto é uma liderança, né? Ele as últimas eleições teve dificuldades, acabou perdendo a última eleição, ele está 9 mandatos lá, tudo cansa na vida, vai cansando. As coisas têm que ir mudando, tudo na vida vai cansando. E a sequência desses episódios do Plauto levou ele a cansar, o povo cansou. Mas é uma liderança, proprietário de uma rádio, é uma pessoa que está aí há muitos anos, nasceu aqui em Ponta Grossa, é uma liderança também. Ele tem que ter um partido para ser candidato. Qualquer um pode ser candidato, desde que tenha um partido e tenha as condições de elegibilidade, que não é, nesse caso, o meu. Eu preciso de um recurso para mim poder ser candidato. Então, o Plauto pode ser candidato também. E os grupos estão conversando. E eu acho que, nesse momento, não é eleição de direita contra a esquerda. É eleição de quem não concorda com o modo com que a prefeitura está tocando a prefeitura aí, a esses mandatos atrás aí. Então está na hora de mudança. Ponta Grossa clama por uma mudança. Está na hora. 3 mandatos chega. Depois, se o grupo que assumir não for bem, eles voltam. Mas agora é a hora de mudar. A cidade tem muito recurso hoje. E eu vejo, às vezes, alguém falando, lá atrás não fizeram isso. Lá atrás, os prefeitos estavam construindo o que nós temos hoje aqui. Esse alto investimento que a cidade vive hoje, de progresso, veio na construção lá de trás. Em 1997, quando nós assumimos a prefeitura, que nós abrimos as porteiras da cidade. Eu até brincava, abrimos a porta da fazenda, liberamos os shoppings, os novos mercados, as faculdades, as novas indústrias, compramos o terreno da indústria, preparamos a cidade. Sem recurso. Meu último orçamento foi 96 milhões em 2000. Nós tínhamos dificuldade até com os funcionários, porque não tinha recurso. O momento político do Brasil não era bom. Hoje a arrecadação, logo, logo vai chegar a 2 bilhões. Então, eu vejo às vezes alguns puxa-saco dizendo, os anteriores não faziam isso, não faziam porque não podiam nem se endividar. Eu sou o prefeito na história de Ponta Grossa que menos gastou e que mais trouxe arrecadação. E desafio qualquer técnico na parte contábil dessa cidade a falar sobre isso. Eu fui o prefeito que mais trouxe arrecadação e menos fiz conta. Caso da Sanepar, eu fui o único prefeito que não vendi ações da Sanepar. O único prefeito. E esses dias estavam questionando que eu deixei 6 meses sem pagar a água lá, que é uma coisinha que estava até prescrito. Mas enfim, Ney, eu vejo que o momento é muito bom, nós precisamos renovar a cidade. Hoje, ser prefeito está muito melhor do que antes, que tem muito dinheiro, tem muito recurso, tem que aplicar bem o dinheiro. Eu vejo muito recurso mal aplicado. Por exemplo, dá um exemplo claro de mal aplicação do meu ponto de vista. Você fecha um pronto-socorro, morrem pessoas pós-pandemia, está ali fechado, um pronto-socorro que nunca fechou nos piores momentos da história de Ponta Grossa. Nos piores momentos. Eu coloquei UTI naquele pronto-socorro e nunca fechou um dia. Hoje está fechado quase 2 anos. E aí sobra um superávit, que sobra dinheiro, que vai parar onde? Na Aviação Campos Gerais, que está lá. E que tem agora 200 milhões para receber.
277.
E que tem ônibus com 14 anos andando, proibido. Quer dizer, isso pode. Agora, o pronto-socorro, que o povo vai, não. Fechado. A UTI parada. O povo sofrendo nas UPA. UPAs todas terceirizadas. Ninguém pode nem entrar lá. Você entra lá, se olhar mal, já tem um cara te pegando. E resolução baixa. Toda semana o cara está na UPA, porque ninguém atende direito. Então nós estamos vivendo o caos da terceirização. Agora querem terceirizar os cemitérios.
Hã? A gente vai tratar daqui a pouco disso.
Terceirizar tudo. Por que terceirizar? Aí a prefeitura entregou imóveis, não paga mais aluguel. Esse governo foi o governo que mais alugou. Mais alugou. Eu acabei de alugar um prédio ali, perto do expedicionário, 70, 80 mil de aluguel. Outro aqui da Fundação de Saúde, mais 60, 70 mil. E o investimento real na saúde, quando é que começa? Esse governo tem uma coisa que eu gosto. A saúde dele só dá certo, sabe aonde? Na televisão. Na televisão a saúde está perfeita, não tem nada de errado. É 100%. Agora vai no bairro para você ver, vai no postinho, vai nas UPA, aí você vai ver o que o povo está passando. Então é hora de mudança. É hora de mudança. O povo tem que ver tudo que está sofrendo. E chega, está na hora de mudar. Se os demais membros da oposição quiserem se unir, a união é importante. Agora, eu vejo muitos torcendo, em vez de ajudar, torcendo para que eu me ferre em Brasília. Não sei por que disso. Não sei por que disso. Eu, ao longo da minha vida, só ajudei. Nunca fiz mal para ninguém. E espero que o ministro Fux lá em Brasília conserte essa grande injustiça que fizeram contra o povo de Ponta Grossa, por causa de um policial.
Nós conversamos com o ex-prefeito de Ponta Grossa, ex-deputado estadual Jocelito Canto, uma das principais lideranças políticas do estado do Paraná. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui na Rádio CBN.
Tamo vivo, tamo peleando, acreditando em Deus e agradecendo o carinho do povo. Um abraço, Ney.
Vamos para um intervalo comercial breve e na sequência o repórter CBN.